Lucília Bechara, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo, em 20 de julho de 1988.
Que prestavam um concurso, e em geral era muito seletivo o concurso naquela época, né? Eram pouquíssimas, porque tinha a prova de erudição, tinha uma prova escrita, você ia fazer a leitura da prova, então era uma coisa... Mas se ganhava bem com a computação, porque na ocasião eu estava indo ficar na universidade, continuando estudo, fazendo como monitora, fiz o Biratão, uma pessoa que me estimulou muito a continuar, ele foi meu professor nos últimos anos, e ele era na ocasião auxiliar de ensino, uma coisa assim. E fazer concurso, era assim, era diferente de hoje, entende? Fazer concurso para dar aula no secundário era uma coisa de grande valor. Então, mas era um valor. Não só porque poucas pessoas realmente faziam concurso com 50 aprovados, como porque você ganhava bem. Eu sou promotor, hoje não sou promotor, faz bem. Você sabe?
Explica uma coisa, as pessoas que não chegavam a fazer concurso, mas que tinham aquele registro provisório, não tinham o mesmo salário, então?
Eu não sei te dizer isso. Mas você sabe que eram muito poucas escolas estaduais. Nós tínhamos, por exemplo, tanto assim que... eu cresci um concurso, né? Então tinha pouquíssimas pessoas, eu fui lá para a Canabi. Eu não fui a primeira, o primeiro classificado, aliás, ele apareceu entre título e nota, né? Porque a minha nota foi a segunda, mas por causa de titulação, eu fiquei no mesmo lugar, no caso, eu tenho até a classificação. Eu fui guardadinho. Não, mas para você ter uma ideia, eu acho que isso é importante para ver. Acho que não, décimos, uma coisa assim. Mas éramos quantos? Não éramos mais do que 30 ou 40, eu preciso ver essa relação. O primeiro classificado, que é como como é que o nome? Ele escreveu até com o Castucho um livro de didático, Peretti. Foi o primeiro classificado desse concurso. Ele foi para onde? Bauru, Botucatu, uma cidade longe. Em São Paulo praticamente não tinha vaga, sabe? Estava aqui, preocupava as cartas em São Paulo, tinha São Jorge, a Manúcia, a Renato também. Renato começou. Uma escola da Penha, e foi anterior, onde ainda tinha alguns dos primeiros concursos. Então, eu disse isso por quê? Porque você veja que o número de escolas era pouco, né? ainda era da época, Beth. Você veja que em 61, quando eu fui para o vocacional, porque veja quantos pedaços. Quando eu fui para o vocacional, nós tínhamos 1.200 candidatos para 110 vagas, quer dizer, 10% dos que terminavam a quarta série, que eram poucos, faziam a quinta série, então, o ginásio. Isso em 1959. Então, esse era o quadro histórico do momento. Então, ainda estávamos naquela pirâmide que assinava assim, já na quarta e assim na quinta. Né? Eu costumo dizer até para o pessoal, quando eu conto essa história, eu digo assim, vocês imaginem uma classe de quinta série hoje, formada pelos quatro melhores alunos. As nossas classes, em 1960, era uma classe formada pelos quatro melhores alunos de hoje. Então, veja, melhores que eu chamo é com habilidades intelectuais, porque como é que eles iam para a quinta série? Através de uma prova escrita, de um ensino de matemática, tinha aqueles problemas...
E que era classificatório.
Era classificatório para português e matemática, basicamente, tinha um pouco de ciência de sociais, era basicamente português e matemática. Então, eram esses alunos que você tinha na sala de aula em 61, né? Em 1960. E mesmo assim, eu reprovava um monte, né? Eu lembro lá em Canabi, eu ainda era jovem, né? Porque eu digo que na vida eu vou ser primeira professora, depois o semestre, depois ser mãe. Né? Eu era ainda professora, exigente, pra coisa, né? Eu tenho até uma colega que hoje é de português, ela diz, nossa, ele foi minha aluna lá em Canabi. O Cílio se chama Megera. Eu dava aquela... Na sexta-feira, dava todos os casos de faturação. Pobre infeliz, né? E ela hoje é uma excelente professora de letras, mas odiava matemática, falei, não é para menos, né? Até eu não sei o que vai ter mundo. Bom, então, isso tudo para mostrar o quadro da época, né? Quando a matemática moderna apareceu. Ainda era muito seletivo que entrava na escola. Mas mesmo assim, você tinha o quê? Você tinha já um movimento, um desejo de democratização. Em 64 não aconteceu à toa, em 68 não aconteceu à toa, né? De mais gente entrar na escola. E essa pirâmide, ela vinha de que forma? Ela vinha pelo número de vagas, porque era seletivo, por aí vinha essa pirâmide, e vinha também pelas aprovações, por uma escola que selecionava mesmo, né? E a seleção era um pouco intelectual e um pouco econômica. É claro, quem que frequentava as boas escolas de São Paulo, Fernão Dias, que era do Estado, o Caetano de Campos, eram os filhos de deputados, os filhos de professores, ou filhos de uma classe já em ascensão, né? De uma classe socioeconômica já em ascensão. Né? Claro que naquela época existiam também escolas particulares, algumas escolas particulares que até hoje sobrevivem. Na escola de Porto Seguro, que era uma escola para alemães, existia a escola de Otelighieri, que era uma escola para os italianos, então tinha os Rio Branco, que era uma escola rotariana. Então essas eram as escolas particulares, que eram confessionais, no sentido não só religioso, mas no sentido mesmo de uma ideologia já, né? Mas enfim, essas eram as boas escolas. E tinha escolas particulares, aí você pergunta, que atendiam os novos ricos, né? Que o nome dela era famosa, Piratininga, parece, onde iam aqueles que não queriam estudar, mas que tinham, como diga, diploma comprado, como diziam na época, né? Muito. Não sei como é que elas funcionavam. Agora, eu acho que dentro desse contexto, o discurso da matemática moderna, inclusive você deve ler os textos. Você conversou com o São Jorge? Ele tem?
Ainda não.
Vale a pena, viu? Ele tem.
Não, eu vou conversar com ele, não.
Eu acho fundamental.
Não dá para ficar assim.
Não dá para ficar assim. Porque ele foi o líder, realmente. Não dá para negar que no Brasil, se a coisa se explicitou, foi por causa do São Jorge, que ele foi por causa. Ele foi o líder que explicitou o movimento. Né? Quer dizer, é a liderança que explicita. Né? Quer dizer, claro que ele não é o dono do movimento. Eu não acredito nisso. Não é porque existe um Fidel Castro que Cuba está assim. É porque existe todo o movimento e surgiu alguém que explicitasse esse movimento. Então, porque, quer dizer, você deve ter, não sei se não deve dar, mas nas leituras que eu tenho feito, você vê, a matemática moderna aconteceu no mundo todo. E alguns países agora estão ainda. Há 3, 4 anos é que. Eu dou de quando estiver aqui, ele fez uma palestra mostrando como é que a matemática moderna aconteceu no mundo. Isso ele fez essa palestra em 83, eu tenho até gravação dessa palestra. E ele mostrou que tem países que ainda estavam no movimento de matemática moderna. Sabe? Um movimento que funcionou como um movimento de. De onda, né? Que vai. Então, nesse sentido, foi um movimento mundial. Então, agora, por quê? Eu acho que tem a liderança, quer dizer, e ele também não é líder à toa, porque tinha outras pessoas que estavam procurando alguém que tivesse a posição de líder mais protagonizasse, por exemplo, muitos de nós que estivemos nesse curso estávamos à procura disso, né? Bom, aí eu vejo assim, se você analisar os textos da matemática moderna no Brasil, eles vêm junto com o movimento de democratização. Então você fala o quê? Você fala de que todos podem aprender, de que agora a matemática vai ficar mais compreensiva, de que a matemática vai ficar com os quadradinhos, né? Os quadradinhos, com as chamadas estruturas, né? Não sei se você conhece a história dos quadradinhos, ficou até famoso, matemática moderna dos quadradinhos, porque você, o que você fazia? Você formalizava, você algebrizava na quarta série os problemas, aqueles problemas dos galinhos, aquela coisa. Uhum. Então ela aparece com um discurso assim de estrutura de Piaget junto, né? Então agora você tem o domínio do. Você já tem o domínio do pensamento, o domínio do raciocínio, agora você vai poder comandar este raciocínio. Então surge com esse discurso matemático moderno no Brasil. Não sei nos outros países como é que surge. Então, porque ele vem junto com o movimento de democratização mesmo, uma pressão de escolas, tem que abrir suas portas, etc. Né? Agora, ele vem com a ideia que a teoria dos conjuntos, né? Como é que a teoria dos conjuntos vem? A teoria dos conjuntos vem como. Alguém também conheceu esse discurso de que. Não, vamos levar o primeiro discurso, que é muito mais, era assim. Puxa, eu devia ter trazido para você o que eu preparei lá para a mesa redonda, porque ali eu fiz uma análise.
Eu tenho umas anotações.
Eu pesquisei todos os livros hoje, é engraçado. Não lembrei de trazer. Não tem importância para isso, você vai juntar depois. Então, esse discurso, por exemplo, a questão da técnica, né? Porque trabalhava muito com equações, com algoritmos, né? Que os algoritmos mais rápidos possíveis, as teses que apareciam, era assim, qual a melhor maneira de ensinar a subtração, é o vai um ou cai um. Então, se tinha toda uma pesquisa em cima de qual é o método que a incidência de erro era menor, né? É o método longo ou é o método breve da divisão que dá melhor resultado?
né? Você ia ensinar a equação, qual era o, aquela história do mundo de termo, mundo de sinal, de toda uma técnica.
Isso já existia antes do movimento, então essa é a discussão.
Essa era a realidade, então. Então, o que a matemática moderna vem dizer? Não adianta você ficar dando algoritmos, ele tem que entender o algoritmo. Então, o discurso da compreensão vem junto com a matemática moderna. Talvez não é um discurso da matemática moderna, é um discurso da...
Do contexto.
É, vem o discurso de que, para você resolver as equações, não tem que mudar de nome, mudar de sinal, multiplica, divide, você tem que entender as estruturas algébricas. Então, a matemática moderna vem o quê? Ela vem justificar, né? Por que você, quando tem um sinal, é princípio aditivo da adição, porque quando você, quando multiplica de um lado, da igualdade, passa para o outro dividindo, é princípio multiplicativo das igualdades, né? Então você tem uma justificativa que leva ao quê? Ao princípio da compreensão, né? Os problemas, não tem problema tipo A, tipo B, tipo C. Os problemas têm que ser entendidos e têm que ser esquematizados. Vem a ideia da representação, muito forte nessa época, a representação, né? Então eu vou resolver um problema, não é que para você primeiro aquela história de subtrair não sei o quê, divide não sei o quê. Você tem que primeiro representar o problema, que era também um discurso da compreensão através da representação. Ou mesmo quando você fala um discurso, a teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos vem com o diagrama de Venn, diagrama de Carnot. Então você vai entender, por exemplo, o máximo divisor comum, como o maior divisor comum, como o mínimo múltiplo comum, né? Mesmo aquelas matrizes, né, quando no segundo grau, as matrizes, então não, o trabalho era com determinantes, então você tinha o quê? Tinha uma maneira de resolver sistemas lineares, né? Então você faz o determinante principal, o determinante, então você tem todo um algoritmo de solução de sistemas de equações. Então, você vai trabalhar com as matrizes, né? Porque matriz tem um conceito mais amplo, um significado maior. Então, esse discurso da compreensão, ele entra numa formalização, porque ele é dúbio mesmo, né? Você pode dizer que ao estar, a matemática moderna que ela traz, ela traz uma axiomatização e uma formalização, que no discurso pedagógico, ele é interpretado como uma maneira de compreender, é o caminho da compreensão. Né? Então é esse que é o discurso da matemática moderna. Então eu acho que por isso ele pegou, sabe? Por isso ele pegou, porque você disse, não, então o maior número de pessoas podem entender, então a matemática moderna vai resolver o problema pedagógico. Eu acho que ele é transferido para o problema pedagógico, né? E existe uma outra argumentação na época, que era a argumentação da mesmo do avanço tecnológico, né? Então eu me lembro, a farmácia se escreve com PH, né? Ou se escreve com F, né? Você vê esse discurso chegando, né? Antes a gente fazia blusa de tricô, né? Hoje nós fazemos uma blusa com a máquina de tricô. Então, um avanço tecnológico, a matemática do início do século, né? A mesma, e agora, eu me lembro que um discurso que eu mesma desenvolvi, eu digo eu mesma porque depois que eu fiz esse discurso, olha, um bom argumento, que era o seguinte, que se eu fosse ensinar matemática para os gregos, se eu fosse ensinar matemática na Idade Média, se eu fosse ensinar matemática no Egito, da geometria, né? Se eu fosse professor de matemática no Egito, que geometria eu ensinaria? Né? Tinha um problema da medida, tinha um problema da geomensura, então seria uma matemática mais prática. Se eu fosse ensinar matemática na Grécia, né?
Então era a ideia da matemática necessária naquele momento histórico, em que estava vindo o computador.
Exato. Então não dá para nós manter. Então, era um argumento para a mudança, né? Então, a matemática na Grécia, porque o poder da Grécia qual era? Era o belo, era o. É disso que eles dominavam, então. Aí vinha também na época, isso que eu digo, é muito junto, tinha os autosserianos, né, o aparelho ideológico do Estado, quando começou a ser difundido no Brasil. Né, o discurso do autosser foi na década de 60. No Brasil foi muito lido isso, né? nessa época, os movimentos estudantis, os professores liam muito o Althusser, vendo a ideia do aparelho ideológico do Estado. Então, por exemplo, quando eu estava no vocacional, né, na década de 60, o que é que surge? Nós discutimos história e educação, né, numa que leitura? A função da escola nas diferentes sociedades. A escola, ela vem cumprir que função? Né? A escola vem cumprir a função de manter aquele poderio, né? Ela tem muito mais um papel reprodutor do que um papel transformador. Aí vem lá o Paulo Freire dizer, não, ele tem também um papel transformador. As coisas são dialéticas, né? Não é mentira, é verdade. Quer dizer, o que reproduz também pode transformar, né? Porque na reprodução tem a produção. Você reproduz, mas de uma outra forma. Enfim, isso depois foram discussões posteriores. Mas, na década de 60, era isso que dominava o discurso pedagógico. Né? Você pega os vocacionais, quer dizer, aonde que a matemática moderna estava sendo trabalhada? No ginásio vocacional, onde eu, a Elza Babá e outras pessoas éramos professores, no colégio de aplicação, no colegial, aonde apareceram os primeiros trabalhos? No colégio de aplicação, sabe? Então, aqueles colégios que estavam repensando a educação, né? No experimental, que no primário, onde ela aparece no primário? No experimental, lá, quando ela aparece com força, onde as pessoas vão buscar ter soluções, com a Ana Frank, né? E com outras pessoas. Você conversou com a Ana Frank já?
Conversei.
Ela teve um papel importantíssimo no ensino matemática da escola primária. Lá no Hospital da Lapa. Eu trabalhei mais na escola secundária, né? Então vem esse discurso, que é o discurso dito assim, a sociedade está se transformando, não dá para nós temos que repensar numa maneira nova. E esse discurso não deixa de ser um discurso parecido com o discurso americano, porque também não podemos ser tão simplistas e dizer, porque... que é o que eu acho que naquela mesa redonda tentou se dizer, né? Olha, lá nos Estados Unidos, com o Sputnik, ele quis competir com a Rússia. É real isso. E nós, como quintal dos Estados Unidos, sempre fomos, continuamos sendo, também levávamos estávamos plantando para a mesa americana, sem dúvida, né?
Pra isso, na época era muito mais...
E na época isso era demais, porque o acordo Mercosul realmente era a intenção, quer dizer, a América para os americanos, que o Kennedy transformou isso num acordo, né? Mercosul foi dando educação, né? Mas como é que é?
Aliança para o Progresso.
Aliança para o Progresso. Aliança para o Progresso, todos, né? Vocês do quintal, vocês do banheiro, vocês da cozinha, também têm que compartilhar com os da sala. Né? Na verdade, era esse o discurso. E na ocasião, a força era muito grande, né? Era outro momento histórico. Ainda com relação de forças, não estava lá. Não dá para hoje eles fazerem o que eles querem, né? Na época dava. Então, não dá para negar que. É quando os Estados Unidos disse, não, nós vamos competir agora com os russos estão mandando Sputnik, né, e nós ainda estamos aqui sem força, o que vamos fazer? Então temos que mudar por onde? Pela ciência, né, e é pela ciência e pela matemática, né, pelas áreas das ciências exatas, vamos dizer assim, né, mandar o Sputnik. Naquele momento precisava de uma tecnologia exata. Então, eu acho que isso é real. Então, vamos, não só nós, vamos todos, aí vem o jeito de agradar, etc. E precisava ter um mercado, né? Porque se não tivesse um mercado da América do Sul, eles também não sabiam fazer seus produtos, tudo isso era ideal. Agora, existia também essa mesma questão aqui interna, que nós estávamos vivendo uma outra tecnologia. Sabe? É isso que eu acho que aparentemente, não dá para fazer uma leitura assim, olha, então, porque nós somos o quintal dos Estados Unidos, então agora vai ser tudo diferente. Então vem o quê? E veio, e eu também entrei nessa, quer dizer, hoje eu faço uma análise diferente, quer dizer, as escolas alternativas, as pedagogias alternativas, os modos de vida alternativos. Quando aparece as primeiras, o Veracruz, quando aparece o Veracruz? E as escolas chamadas alternativas, que hoje, depois, elas foram se multiplicando, elas se chamavam alternativas. O nome hoje, algumas eram experimentais, porque veja, a palavra experimental, ela tem um cunho de difusão, a palavra alternativa não, tem um cunho de marginalização.
Uhum.
O discurso é marginal, né? Eu sou alternativo, quer dizer, eu não vou entrar no sistema, A escola experimental não, ela tem um cunho de tentar experimentar e depois difundir. Então surge o quê? Surge as escolas particulares e as escolas experimentais do Estado.
E as escolas experimentais do Estado, você tem ideia de que ano que são fundadas?
61. O Computacional 61, o Experimental da Lapa também. A escola de aplicação foi mais ou menos nessa época, elas são no início da década de 60. É muita coincidência, né, Beth? Surge a matemática moderna em 61. Olha, veja bem, eu sou protagonista de uma história. Eu fazia de manhã o curso do Springer, que foi o que me inventou, e à noite eu fazia o curso para me candidatar para as escolas educacionais. A Elza Babá também, e outras pessoas. A Ana Frank também. A Ana Frank não fez esse curso, mas logo ela se integrou fazendo o curso experimental. Surgiu tudo na primeira parte da década de 60. O Veracruz 64, também surgiu em escolas experimentais. Então, esse movimento, ele teve essa dupla face, né? Agora, então, o que eu vejo nas escolas alternativas era um pouco uma ideologia, que depois se viu que não era por aí, de realmente se isolar, dizer, não, vamos outro caminho, né?
Porque o que as escolas em geral fazem é reproduzir, então nós...
Não, exato, nós vamos sair disso. Né? Então, nessa discussão da história da educação, da qual eu fiz parte de alguns grupos, eu acho que foi muito esse movimento, vinha o discurso de que... Ou o discurso, não, nós somos realmente reprodutores do sistema, esse foi sempre a função da escola, já na Grécia, em Atenas, sempre foi assim, a escola apareceu para que... para alimentar os poderosos, para poder reproduzir o sistema, e outros dizendo, não, nós podemos transformar a escola, fazemos um espaço político, um espaço de transformação. E ficou nesta, era essa uma questão do momento, né? E aí, até hoje vem essa reprodução, né? Ela reproduz, o quanto reproduz, há espaço de transformação, equilíbrio, etc. As coisas que hoje também se falam, né? Então, a escola matemática moderna surge, eu não consigo separar as coisas, entende? Não consigo separar. Eu que vivia vocacional, vivia movimento dentro do vocacional, para mim elas estão juntas. Né? E depois você veja, em 64 ocorre o quê? Em 64 ocorre a 1 de março, né? Que é a Revolução, né? O regime militar. Que vem também para quê? Vem sair as mulheres na rua para dizer não queremos o comunismo, né? Não queremos a ditadura russa, né? Queremos a liberdade, queremos a democracia. Né? E vem o Castelo Branco sendo o porta-voz disso, nós, ora, militares, vamos salvar esse país das garras vermelhas. E aí eles vão deixando... Agora, em nome de quem que eles vêm? Agora, ao mesmo tempo que surge isso, por isso que eu acho que aquela questão que foi levantada por uma pessoa do Rio Grande do Sul, que não lembro quem foi, ela tem um papel importante, né? Porque em 64, claro que foi todo esse movimento da Aliança para o Progresso, a gente sabe que essa revolução foi encomendada, ninguém tem dúvida hoje, né? Precisava, e se ela acontece no Brasil, acontece em todos os países da América Latina, acontece igual, do ponto de vista de revolução política. Também a matemática moderna acontece em todos os países de maneira igual. Mas, como disse muito bem a Bia Leda Ambrosio, por que que no Brasil a matemática moderna foi estimulada, ela foi financiada também pelo governo brasileiro, e na Argentina ela foi proibida?
E o que que você pensa sobre isso?
Eu acho o seguinte, eu acho que... eu não sei, eu sinceramente aí eu vi uma... Eu não sei explicar isso. Tem uma explicação de que tipo de militar americano, argentino, militar brasileiro agem diferente. Mas o que para mim é importante, não sei analisar por que foi diferente. O que eu sei analisar é o seguinte, que não dá para analisar o movimento da matemática moderna independente desse movimento político maior. Uhum. Isso para mim é claro. Agora, e o que é importante também é ver que... essa é a lição que eu acho que nós temos que tomar hoje. Não queremos achar que a matemática moderna podia ser salvadora ou podia ser destruidora, como queriam os argentinos. Porque o instrumento pode ser usado tanto para defender quanto para atacar. A mesma arma que você usa para defender uma ideologia, você pode usar para defender outra ideologia. Então, se o movimento de matemática moderna cresceu no Brasil e na Argentina ele foi proibido, para mim isso indica que ela não é um movimento isolado. Então, não dá para ser ingênuo, mesmo porque vamos melhorar as criancinhas, elas vão aprender mais. Né? Como alfabetização, você pode usar como movimento libertador, de realmente o sujeito se posicionar como sujeito, ou pode usar como aumentar o número de consumidores.
Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que não consegue dissociar o trabalho das escolas experimentais do movimento da matemática moderna. E você falou antes do discurso, que era o discurso da compreensão, basicamente, né? E da compreensão via representação. Pensando no que era o GM da época, você acha que entre aquela experiência do ginásio experimental do Brooklyn e o que pensavam as outras pessoas que participavam do GM e que não estavam ligadas a essa experiência, você acha que havia uma identidade de visão pedagógica? Ou até onde ia essa identidade?
Boa pergunta. É difícil responder, né?
Não, deixa eu só te explicar um pouquinho melhor o que eu estou pensando. Por exemplo, conversando com a Ana, ela me disse assim, que lá na Escola Experimental da Lapa, por exemplo, eles faziam uma discussão de psicologia com a assessoria do João Martins, que discutiam mais tarde sociologia da educação. Quer dizer, inseriram o movimento da matemática moderna, ou a renovação da matemática, nessa... uma reflexão mais global. Tá? Então, a minha dúvida é o seguinte. Se isso que foi feito lá, e que foi feito no Brooklyn de outra maneira, porque vocês também refletiam sobre história, sobre...
história da educação, o papel da escola.
Papel da escola.
O papel da didática.
Isso. Então, isso era uma reflexão que era feita também pelas pessoas do GM, de
modo geral. Isso que eu digo que é uma boa pergunta, né? Porque muitas dessas coisas também, Beth, hoje eu faço essa análise. Se você me perguntasse na ocasião, eu diria que era uma ingênua política. Entendeu? Que eu fui uma inocente útil, que eu fui verdade. Eu posso dizer que eu fui uma inocente útil.
Será mesmo?
Eu acho que... Eu tenho 50 anos de idade, né? Fui educado no interior de São Paulo, dentro de uma ideologia mais cristã, né? Onde realmente até o papel da mulher na ocasião, a mulher não podia. Eu costumo muito contar esse pedaço da minha história, que ela não é só minha. Hoje, encontrando com outros colegas, também foi parecido. A associação entre a mulher que lutou em 68 e a puta, compreende? Então, as mulheres decentes, quando elas iam lutar, elas acabavam sendo, muitas delas, digo outros colegas, elas, uma das razões porque elas, às vezes, não recuavam diante de uma luta mais como eu chamaria,
agressiva,
é porque isso não era coisa de mulher, compreende? Então, aí... para o seu familiar, né? Ainda, que nós dizemos. O movimento de 60, também veja, está junto com o movimento hippie, com o movimento dos Beatles, todo esse movimento da década de 60, né? Os Beatles protagonizaram também através da música. Aconteceu em 60? Não aconteceu por acaso. Também. Ele tem, como eu digo, quando eu falo ligação, não é uma ligação linear, né? Tem pontos que se justificam. É um movimento mais global do que simplesmente um movimento pedagógico da matemática moderna. Bom, por que na sua pergunta, eu comecei por aí, né? Eu estava dizendo que muitas coisas que eu faço uma análise hoje, eu faria na ocasião diferente. Então, isso também conta, né?
Claro.
Eu acho o seguinte, no vocacional, né, no grupo, essas discussões também eram... Entravam. Quando nós discutimos a matemática moderna,
Inclusive a Elza, eu digo que chamamos a Bahia porque éramos as duas. Eu era assessora, né? E a Elza Babá era uma outra professora, mas a gente trabalhava muito junto. E nós discutimos muito a questão da... O Jean Martins também foi assessor. Nesse sentido, tinha... Ele estava começando a sua fenomenologia, porque até então ele era comportamentista, né? Toda a experiência dele, ele fez a tese dele com ratos. Então ele estava começando a se colocar como fenomenólogo na ocasião.
Que também era uma coisa nova.
Que era uma coisa nova. Ele era a tese de doutorado dele foi nos Estados Unidos, né? Ele contava a tese dos ratos. Então ele estava colocando o cognitivismo. Então, alguns anos depois, ele fez uma palestra mostrando o movimento cognitivo, todo o cognitivismo, o que ele significava e o comportamento, a atitude como mais comportamento. Então, o João Martins também fazia essa discussão a nível mais do psicopedagógico. Agora, o que nós tínhamos? Nós tínhamos professores, principalmente os professores de história, de estudos sociais, né? Nós tínhamos os Basílio, que faziam essa discussão num plano mais político. Né? E era o grupo que desenvolvia. E o vocacional tinha no seu seio um conflito interno também, porque tinha as pessoas que eram mais, vamos dizer, pedagogas, né? Psicólogos, pedagogos, que na ocasião eram separados, os psicólogos e os pedagogos. Né? Os psicólogos trabalhavam muito mais numa linha afetiva, mostravam-se que o afeto tinha a ver, mas um afetivo ainda pouco dimensionado na aprendizagem, porque tinha ainda ligado às relações primárias, né? E aos pedagogos que eram em si. Então, tinha essa reflexão ocorria em dois níveis no educacional. Ele ocorria num nível mais explícito, mais assumido, que é o psicopedagógico, que é da compreensão, que é da... E existia um outro nível, que também no educacional se desenvolveu num nível não tão explícito, mas depois foi explicitando, da psicologia vocacional, a Maria Nunes foi presa, etc. Né? Então foi explicitando, que era um nível mais político mesmo, que era mobilizado.